Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Nos Estados Unidos continuam as nomeações dos escolhidos para integrar o gabinete de Donald Trump. Vamos conversar com a correspondente em Nova York, Luciana Rosa, para saber quem são os novos apontados e também para ter mais detalhes deste dia, que poderia ser decisivo para o presidente eleito, já que a Justiça de Nova York deve determinar como segue a decisão da sentença no processo em que Trump está condenado por falsificar registros comerciais. Estamos falando do caso Stormy Daniels. Luciana, bom dia. Conta pra gente quem são os novos indicados para o gabinete de Donald Trump.
Muito bom dia. No final da tarde desta segunda-feira, o presidente eleito Donald Trump indicou o responsável pelo Departamento de Transporte. Seu nome é Sean Duffy e ele é um ex-deputado pelo estado de Wisconsin. Assim como Pete Hegseth, indicado para chefiar o Departamento de Defesa, Duffy tem passagem por um dos canais da Fox, o Fox Business, onde ele atua como apresentador. Além disso, ele é casado com uma apresentadora do sinal Fox News, que Trump descreveu como uma mulher maravilhosa, uma estrela da Fox, ao comentar a indicação. A decisão mais esperada da semana com relação ao gabinete de Trump, no entanto, é sobre quem ocupará a Secretaria do Tesouro.
Luciana, além das novidades sobre o gabinete, hoje também é esperado que os promotores do caso que condenou Trump por 34 crimes em Nova York no processo, que ficou conhecido pelo suborno da atriz Stormy Daniels, apontem o que vai ocorrer com a sentença.
Os promotores de Nova York devem decidir a partir desta terça-feira sobre como avançar o caso criminal contra o presidente eleito. Trump foi condenado em maio por falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de $130 mil, cerca de R$ 750 mil, feito por seu ex-advogado Michael Cohen à estrela pornô Stormy Daniels, antes da eleição de 2016, para silenciar alegações de um encontro sexual que Trump nega. O caso estava programado para ter uma sentença no dia 26 de novembro, mas foi pausado pelo juiz Juan Marchand a pedido do promotor à frente da investigação, Elvin Bragg. Bragg solicitou mais tempo para avaliar os próximos passos, destacando a necessidade de equilibrar os interesses conflitantes entre a continuidade do caso criminal e a proteção do cargo presidencial.
Falando em justiça, Luciana, as críticas à indicação de Matt Gaetz para comandar este departamento já estão tomando caminhos formais, mesmo antes da sua confirmação pelo Senado.
O Comitê de Ética da Câmara enfrenta pressão crescente para divulgar um relatório detalhando sua investigação sobre alegações de má conduta sexual e uso de drogas ilícitas pelo ex-deputado da Flórida, Matt Gaetz, e deve se reunir na próxima quarta-feira, segundo a rede americana CBS News. O escrutínio sobre o comitê aumentou desde que o presidente eleito Donald Trump anunciou na semana passada que escolheu Gaetz para o cargo de procurador-geral. Após o anúncio, Gaetz renunciou a seu assento na Câmara, o que encerrou a jurisdição do Comitê de Ética do recinto, já que ele agora é ex-membro. Além disso, duas mulheres teriam testemunhado ao Comitê de Ética da Câmara que foram pagas por favores sexuais pelo ex-deputado, segundo o advogado delas em entrevista à CNN na noite desta segunda-feira. Gaetz precisa obter a confirmação do Senado para servir como procurador-geral, o que só deve acontecer após a posse do presidente Trump em janeiro.
A agenda de Trump para esta terça poderia incluir o lançamento do foguete SpaceX, Luciana?
Isso mesmo. Trump poderia comparecer pessoalmente ao lançamento de um foguete da SpaceX no Texas nesta terça-feira, fortalecendo seus laços com Elon Musk, fundador e CEO da empresa, segundo fontes consultadas pelo jornal The New York Times. Na segunda-feira, a Administração Federal de Aviação emitiu restrições temporárias de voo para movimento VIP, sob Brownsville, no Texas, uma prática comum que antecede visitas de alto perfil. Durante o mesmo período, as restrições de voo sobre a propriedade de Trump em Palm Beach, na Flórida, foram suspensas temporariamente. A equipe de transição de Trump não havia confirmado seus planos até o fechamento desta edição do Linha Direta.
Luciana, saindo um pouco do espectro da futura administração e voltando para a gestão Biden, o que a autorização do atual presidente permitindo que a Ucrânia lance mísseis de longo alcance contra a Rússia pode significar para o futuro da guerra?
Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar armas de longo alcance, como o sistema de mísseis táticos do Exército, para atacar mais distante o território russo, atendendo a um pedido de longa data de Kiev. A permissão reflete uma escalada no apoio militar ocidental, projetada para enfraquecer as capacidades de Moscou e dificultar ataques russos contra a Ucrânia. Embora ainda não esteja claro se haverá restrições ao uso desses mísseis, especula-se que sua utilização possa ser inicialmente limitada a regiões como Kursk, onde a Ucrânia já recuperou o território. Desde o início da guerra, líderes ucranianos têm pressionado aliados ocidentais a permitir ataques estratégicos dentro da Rússia, esperando reduzir a eficiência militar russa e criar um fator de dissuasão que possa ser usado em futuras negociações de cessar-fogo. Lembrando que nesta terça-feira, a invasão à Ucrânia pela Rússia completa 1.000 dias, marcando um dos maiores conflitos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com as Nações Unidas, mais de 6 milhões de ucranianos vivem como refugiados no exterior, e a população do país caiu em um quarto desde o início da invasão, ordenada por Vladimir Putin por terra, mar e ar. As perdas militares foram catastróficas, com estimativas ocidentais apontando centenas de milhares de mortos ou feridos em ambos os lados, embora os números exatos sejam mantidos em segredo.
Obrigada, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York.